Senhora Presidente, se os vereadores, se assim for, me permitirem, para usar tanto o período de comunicações quanto da bancada do espaço de líderes, eu creio que eu não vá precisar dos 10 minutos, mas se porventura precisar, eu agradeço.
Não havendo manifestação em contrário, está concedido, o vereador Rony Mello.
Senhora Presidente, vereadora Josefina Soares, senhores vereadores, ao plenário que nos acompanha, eu, nesse primeiro dia de sessão ordinária, não poderia deixar de me manifestar com relação a tudo o que vem acontecendo no nosso Brasil e num momento onde se discute a possibilidade de redução do recesso parlamentar. Eu confesso que os meses de janeiro e fevereiro estávamos ansiosos, porque por mais que nós estejamos nos nossos gabinetes trabalhando, essa tribuna faz muita falta para nos manifestarmos e falarmos dos problemas locais, do Estado e do nosso país. E não poderia ser diferente, e assim por diante, também vamos falar muito durante esses próximos dias, próximos meses, também sobre os problemas do nosso Rio Grande do Sul e da nossa Uruguaiana. Mas, até como forma de consideração e respeito ao que a gente vem vendo, as mobilizações, em especial dos caminhoneiros, os caminhoneiros que têm uma força, quem sabe, que muitos de nós não sabemos, até eles, porque por mais que haja, doutor Ricardo, por mais que haja o transporte marítimo através do navio, por mais que haja o transporte ferroviário, o transporte aéreo, tudo, absolutamente tudo, depende dos caminhões. O país é movido através das rodas dos caminhões. Por isso, eu cumprimento, apoio a mobilização e creio que temos que continuar. Temos que continuar nessa caminhada no sentido de fazer com que respeitem não só nossos profissionais do caminhão, mas também a todos aqueles que vivem nesse Brasil que estão tendo seus direitos abusados. E por essa razão eu quero falar aqui nesse momento, além da questão dos combustíveis, a questão da energia. Conversava com alguns vereadores, conversava com o próprio doutor Ricardo São Pedro, algumas pessoas que nos cercam, porque a nossa Constituição Federal, ela é bem clara, se não o seu principal, num dos seus principais artigos, que todos nós somos iguais perante a lei. E eu vejo, e aí, vereador Marcelo Lemos, e eu questiono, como pode, na região Nordeste, que eu não tenho absolutamente nada quanto o Nordeste, ter um reajuste de 13% na energia elétrica, enquanto aqui no Rio Grande do Sul, com a concessionária S-Sul, nós tivemos e vamos ter em torno de 48%. Então, o meu questionamento é que se somos realmente, vereador Irani Fernandes, iguais perante a lei, muitos podem me questionar o seguinte: mas a concessionária de lá é diferente da daqui. Só que a agência reguladora, a ANEEL, é uma única só. Então, por que, se a energia falta para todo o país, se a dificuldade é a energia em todo o país, se a falta de chuvas é em todo o país, por que será que nós estamos pagando? Está explícito isso. Nós estamos pagando pelos outros. Por isso, meu questionamento, por isso, já estamos estudando uma possibilidade, inclusive, de entrar na justiça para que possamos pagar os mesmos percentuais onde se paga no resto do país, porque está claramente, de que alguns estados, em especial Rio Grande do Sul, tendo prejuízos aos seus consumidores. Então fica aqui a nossa indignação e, ao mesmo tempo, a gente se soma a todas as pessoas que se mobilizam, se manifestam em rede social, porque realmente o país, da forma que está, nos preocupa. Principalmente quando a gente abre um site, senhora presidente, site respeitável, como o da UOL, o site da Globo e tantos outros sites, e a gente vê a seguinte notícia: a Petrobras se desfazendo de quase 25 bilhões de reais do seu patrimônio para pagar tudo aquilo que a gente tem ouvido e visto na televisão, que é a corrupção. Então, assim, ó, da minha parte, eu precisava me manifestar, até porque, como eu disse lá no início, passamos aí 2 meses ansiosos, vendo, ouvindo, e por mais que a gente trabalhe nos gabinetes, essa tribuna ela faz uma diferença, e faz muita diferença para aquelas pessoas que estão em casa, são nossos eleitores, enfim, a comunidade, saiba a nossa posição perante toda essa vergonha que se instalou no país. Obrigado.
Obrigada, vereador Rony Mello. Próximo inscrito, vereador Egídio Carvalho, período das comunicações.
Saudando a presidência desta casa, vereadora Juscela de Oliveira Osório, vereadora Josefina Soares, companheiros de Câmara, eu quero seguir a mesma linha do vereador Rony Mello, que chama atenção para esse dia tão importante para todos os brasileiros, que é o dia 15, quando o Brasil vai ir às ruas, como assim fizeram os caras pintadas, e como assim aconteceu, e por muito menos um presidente foi embora, senhoras e senhores, os senhores lembram? O que aconteceu com Fernando Collor de Mello foi ínfimo diante do quadro que hoje nós estamos apreciando. E a sensação que nós temos, doutor Fernando Tarragó, é que o país está impassível. Porque esta é a ideia que está sendo passada para a comunidade brasileira. Nada de grave está acontecendo. Apenas alguns desviozinhos lá da Petrobras. A presidente até chegou a considerar a escrachada roubalheira, a desonesta roubalheira do povo brasileiro, de malfeitos. Chamam-se hoje malfeitos. Nós também poderíamos considerar os malfeitos do senhor Fernandinho Beiramar. Nós poderíamos considerar os malfeitos dos bandidos que estão nas cadeias, senhoras e senhores. Então, isso é um assinte à inteligência do povo brasileiro. Senhoras e senhores, o vereador Rony Mello fez referência aos nossos queridos irmãozinhos do nosso extremo, do extremo do povo do Brasil, que são os nossos queridos nordestinos, que ingenuamente acreditaram que as coisas viriam para melhor. Porque nesta eleição, vereador Rony Mello, já lhe concedo a parte, foram utilizadas todas as ferramentas para a conquista, para a manutenção, para a alternância no governo. Até hoje, e nem a Rede Globo fala, explica, por que não se fala mais na morte de Eduardo Campos, que a partir de pesquisa seria a grande figura do cenário político brasileiro, um homem inteligente, um homem preparado, um homem com nada a desejar politicamente, e uma projeção foi feita que ele sim seria a pedra no sapato de alguém que hoje está aí e que conquistou o governo, porque ele tinha o voto dos nordestinos, pelo trabalho que lá realizava, pelo prestígio que tinha no Nordeste brasileiro. Então nós vivemos um momento de extrema preocupação, vereador Rony Mello. Há gente dizendo que um general do Exército já tem 5 milhões de assinaturas, mas acredito que não seja esse o caminho. Nós não queremos ditadura militar de novo. O que nós queremos é seriedade, dignidade. E não que se implante aqui um modelo cubano, com as cores, com o vermelho, com o sangue, assim como foi exposto nas propagandas eleitorais. Então, dia 15 é dia de irmos para as ruas, sim. O nosso movimento, vereador Rony Mello, vai ser ínfimo, vai ser pequeno, mas é um trabalho de formiguinha que deve proliferar. Eu concedo a parte do vereador Rony Mello.
Eu quero, vereador Gidio Carvalho, primeiro, lhe agradecer o espaço, lhe cumprimentar. E é importante que se diga que um dos citados pela Lava Jato é o presidente do meu partido, Ciro Nogueira, no qual a senadora Anamélia Lemos, no qual o presidente do Partido Progressista Gaúcho, Celso Bernardo, já fizemos nota, inclusive repudiando todas as citações a qual ele consta o nome dele na Lava Jato. Partido Progressista Gaúcho é sim diferente do que vem decidindo o partido a nível nacional. Por isso nós estamos buscando que as coisas se resolvam. Se resolvam e sejam justas e todos aqueles que estejam envolvidos sejam punidos. E lhe dizer mais, vereador Egídio Carvalho, é algo que me preocupa. Eu vejo pessoas extremamente esclarecidas dizendo o seguinte: mas essa corrupção vem do tempo do Fernando Henrique Cardoso. Corrupção sempre existiu, desde os tempos mais remotos. Só que não se justifica a corrupção com corrupção. Tem que combater essa corrupção. E duvido muito, vereador Egídio Carvalho, que uma corrupção nas proporções que estão tendo nesse país, Petrobras e logo em seguida o BNDES, jamais se viu e jamais se verá. Porque a partir de agora, esse país vai sim dar uma guinada. E como o senhor citou, que eu já tinha esquecido, dia 15 provavelmente é uma prova do que vai ser a resposta dos municípios, dos estados e, enfim, dos brasileiros como um todo. Obrigado.
Muito bem.
Obrigada, vereador.
Vereador Rony Mello, para concluir, presidente Jussara Osório, as articulações já estão em atividade para inibir toda a manifestação popular para esse dia 15. Mas, para finalizar, vereadora Jussara Osório, seja de que partido for, Fernando Henrique, se for investigado, e se ele começou a roubadeira nesse país, tem que ir para a cadeia do PMDB, do PDT, do PP, mas que os também integrantes do PT, onde hoje existe a maior roubalheira, esta roubalheira é histórica, ela é gigantesca, ela é oceânica. Então, esperamos que sim, todos sejam punidos. Muito obrigado, senhora presidente.
Obrigada, vereador. Quero dizer que considero a importância do Apache, vereador Rony Mello, mas sou obrigada a citar e lembrá-los de que, neste momento, as comunicações não têm a parte. Então, que a gente... Não se preocupe, vereadores. Que a partir desse momento se cumpra. Próximo inscrito, então, vereador Rafael Alves.
Senhora presidente, solicito autorização também dos demais colegas para que possa usar os outros 5 minutos.
Não havendo nenhuma contrariedade, vereador Rafael, o senhor está autorizado.
Senhora presidente, demais vereadores, vereadoras, eu venho a esta tribuna neste primeiro dia em que voltamos os trabalhos nesta casa, iniciá-los dizendo que o período em que ficamos fora deste parlamento, agora no período de verão, é um período em que nós não só refletimos sobre as ações do nosso trabalho como vereador, mas é também o período em que nós visualizamos e podemos ter mais proximidade com a nossa comunidade. Então eu inicio trazendo questões que são relevantes, até pelo cenário nacional, estadual e municipal que encontra-se a política brasileira. Todos sabem, e nós já aproveitamos para usar este microfone para fazer o convite aos uruguaienses para o dia 15 de março, para estarmos nas ruas, juntos. Mas, ao mesmo tempo, falarmos e refletirmos sobre os problemas que enfrentamos em Uruguaiana. E é um reflexo dos problemas que o Estado enfrenta, os problemas que o Brasil enfrenta, quando aqui nós temos o Ministério Público executando a Prefeitura em mais ou menos 16 milhões a respeito do transbordo do lixo, que deveria ter iniciado já e não iniciou, quando nós temos a Prefeitura sendo executada em relação ao não cumprimento da licitação do transporte público coletivo, quando nós visualizamos o não cumprimento dos termos de ajustamento de conduta, como de iluminação dos trevos, que não estão sendo cumpridos. Esta casa traz, a todo momento, como, por exemplo, com o Lar das Meninas, um convênio que está há 6 meses sem ser renovado, um valor muito pequeno, mas que para aquela casa é muito importante. Os repasses aprovados por esta casa, de verbas para a Santa Casa, que não ocorreram. Os remédios vencidos, que foram encontrados no final do ano passado, num depósito irregular da Secretaria Municipal de Saúde, mais ou menos 700 caixas de captopril, remédio usado para pressão arterial, remédio básico que falta todos os dias nos postos de saúde. Um município que possui uma dívida de mais ou menos 200 milhões de reais e que não nos mostra como irá tratá-la. Que medidas está tomando para minimizar essa dívida? Que ações nós podemos esperar como legislativo e como cidadãos para que Uruguaiana tenha uma saúde financeira melhor? A contribuição de iluminação pública que aumenta, mas que nós não vemos melhorias. Ações, serviço de verificação de óbito, que está abandonado. O colégio agrícola, que espera a sua certificação. Falta de professores, falta de estrutura. E parece que está tudo uma beleza. A guarda municipal, que passou quase 3 anos num local insalubre, sem condições, sem automóvel, sem roupa, sem apoio, os cães morrendo, agora é levada para outra estrutura. A calçada no consulado argentino, que é feita pela Prefeitura de Uruguaiana, eu não vejo, eu já trouxe esse assunto várias vezes aqui, é uma prioridade, senhores vereadores e quem nos acompanha agora nas redes sociais, é uma prioridade? Não, para mim prioridade é a calçada do antigo Clube Juventude, na frente da Santa Casa, Secretaria Municipal de Esportes, onde na frente do hospital tem uma parada de ônibus, um ponto de táxi, e a calçada está ao chão aberto, com um mato que ultrapassa 1,5 metros de altura. Isso é prioridade para mim. Os buracos na Venâncio Aires, que há 30 dias, buracos que ultrapassam 3 metros de profundidade, são 7, há mais de 30 dias estão ali. E nenhuma ação é tomada. Parece que há 3 semanas pararam as obras. Isso não é uma prioridade, senhores vereadores. Rony, pelo amor de Deus, tia, nós temos que ter a consciência de que chegou a hora. Nós temos que aproveitar também o dia 15 de março, não só para reivindicarmos as questões a nível nacional, mas as questões a nível local. É aqui que nós vivemos, é aqui que estão os problemas, é aqui que nós devemos verificar e mostrar como nós viemos fazendo há bastante tempo. A abertura da rua João Manuel com a Aires Valls é uma prioridade aquilo, senhores? O fim do projeto Karatê Além do Esporte, que beneficiava mais de 600 crianças em 4 núcleos espalhados pela cidade. Conselho Tutelar, Promotoria da Infância e da Juventude, destinavam jovens para aprenderem gratuitamente Karatê. Parou. Questão do vídeo monitoramento. Perdemos recursos de 600 e 800 mil reais por falta de projeto. O carnaval que o Rony citou aqui. Existem projetos para arrecadar recursos para o nosso carnaval? A questão da licença maternidade de 6 meses, que ainda é 4, e o nosso município, eu concedo a primeira parte ao vereador Rony e o segundo ao vereador Marcelo. No segundo período tem.
O senhor está no período de comunicações, vereador?
Não, é que são 2 períodos, presidente.
O senhor já está dentro do segundo período?
Isso.
Está iniciando agora, então, a partir desse momento.
Eu peço, senhor presidente, que possa marcar meu aparte. Um minuto eu vou utilizar. Vereador Rafael Alves, lhe cumprimento. E vou lhe dizer mais, vereador Rafael Alves. Nessa sua lista que o senhor traz para nós, tem aí transporte público, tem a questão do lixão que essa casa se engajou para colaborar com a Prefeitura Municipal para resolver e deu a palavra que iniciaria o transbordo em janeiro. Estamos em março e nada foi feito. Essa questão do transporte público quanto do lixão é importante que saibam que a promotoria, o Ministério Público, através da promotora Jocelaine, já está, inclusive, executando a Prefeitura Municipal. Tem multa diária por não cumprir o que se apalavrou, o que acordou. Tem a questão das estradas vicinais, nossos bretes, que continua uma vergonha. Enfim, então tem que parar de falar pouco e trabalhar mais. Trabalhar mais. Porque realmente a situação da forma que está, eu não vislumbro um futuro muito melhor do que esse. Porque ficar dentro do gabinete, sem conhecer ou ao menos ter as pessoas certas à sua volta para resolver os problemas, realmente não vamos chegar a lugar nenhum. Portanto, meus parabéns e obrigado pelos apartes.
Obrigado, vereador Rony. Vereador Marcelo.
Muito obrigado, vereador Rafael. não tenho a eloquência do vereador Rony e de Vossa Excelência, mas vou me manifestar. Como foi dito a questão da manifestação, chegamos ao ponto em que nós temos uma... As nossas administrações, cada uma é conduzida por um partido diferente. O governo federal é o Partido dos Trabalhadores, o governo estadual é o Partido do Movimento Democrático, PMDB, e no governo municipal é o Partido da Social Democracia, PSDB. E nós estamos insatisfeitos com os três governos. Então não é uma questão mais de ideologia, é uma questão institucional. É uma questão institucional. As instituições estão falidas, nós estamos atravessando uma dificuldade moral e ética muito grande por parte dos nossos políticos, que é consequência da nossa, como sociedade, da nossa corrupção como sociedade, e estamos numa situação calamitosa. Então, deixo aqui meu cumprimento a manifestação do vereador Rafael, e era a contribuição que eu tinha para dar.
Eu peço licença, antes do vereador Rafael retornar o seu pronunciamento na tribuna, gostaria de passar nesse momento os trabalhos ao vice-presidente da casa, vereador Egídio Carvalho, para que eu possa tomar algumas providências. Logo após, então, o vereador Rafael Alves, inscrita no período de liderança, a vereadora Josefina Soares.
Assumo a condição dos trabalhos e passo a palavra ao vereador Rafael Alves.
Senhor presidente, já discorrendo ao final de minha fala, eu lembro, com a ajuda do vereador Rony aqui, a questão do transbordo, a questão das estradas vicinais, das cirurgias eletivas da Santa Casa, da licença maternidade de 6 meses, do transporte público coletivo, que ainda falta a licitação, enfim, poderíamos ficar aqui alongando essas demandas, mas fiz questão de citar aqui, visualizo como principais, mais importantes, aquelas que estão diretamente relacionadas à vida de todos nós. E eu encerro esse pronunciamento agradecendo a todos os colegas pela atenção, à senhora presidente vereadora Jussara Osório, demais colegas vereadores e ao público que nos acompanha nas redes sociais. Muito obrigado.
Usando o período das comunicações, usando a palavra a vereadora Josefina Soares.
Senhora presidente, vereadora Jussara Osório, agora, senhor presidente, vereador Egídio, representando a mesa no lugar da vereadora Jussara. Demais colegas vereadores, público presente, quero agradecer já ao vereador Marcelo pelo espaço que concede. Olha, eu faz tempo que não venho nessa tribuna para falar. Até porque nós estamos sem rádio, nós estamos sem TV, mas eu gostaria depois de tirar a cópia daqui, porque eu tenho que colocar no programa para as pessoas ouvirem. O absurdo dos absurdos dos absurdos. Quando a gente fala absurdo, o que será que é absurdo? Absurdo é porque a nossa cidade ela está uma cidade deficiente na área do trabalho. Nós não temos emprego na cidade. Os maiores geradores de emprego são a Sapatolândia, os mercados Baclise, né, o mercado Rispoli, enfim. As farmácias, enfim, algumas firmas. Setor aduaneiro, que está com problema também. O setor de transporte, que também está precário, né, em Uruguaiana, muito precário. Mas, olha só, a prefeitura colocou uma equipe, e eu vou dizer aqui para vocês, um senhor me procurou ontem, eu vinha vindo para a Câmara, ele me deu aqui. Me deu as cópias, inclusive. Pois não é que a Secretaria de Saúde, Meio Ambiente e Departamento de Vigilância em Saúde, eles não estão mais aqui no centro agora. Eles não estão mais aqui no centro incomodando. Eles foram para os bairros, onde os pequenos trabalhadores que têm um armazenzinho, têm um botequinho. Eu vou dizer para vocês onde é que eles andaram. Na rua Alceu Vamose, 1216, na Cidade Alegria. Lá na Cidade Alegria, gente, onde tem os botequinhos, tem os armazéns que botaram as cadeiras para fora e foram trabalhar. Os caras foram lá fiscalizar. Foi. Então, a Secretaria de Saúde, tem todas as datas aqui. Foi a Secretaria da Indústria e Comércio, foi no mesmo lugar, foi a Secretaria de Indústria e Comércio de novo, a Secretaria de Indústria e Comércio de novo, e a Secretaria de Indústria e Comércio de novo. O acontece o seguinte, que quem vai lá toda hora é o seu Edson Volmer Silveira Silveira. É, compareceu com diversas notificações de multa para regularizar a situação das mesas nas calçadas de lancheria no bairro Cidade Alegria. Prazo para regularizar, 10 dias. Só que antes do prazo, ele teve dois dias de novo, fiscalizando. Foram fiscalizar de novo, deram o prazo e voltaram de novo. Bem, eles foram lá no dia 26 de fevereiro. Foram, aqui tem multa e cassação da licença e fechamento. Eles foram lá de novo, dia 25 de janeiro. Eles foram 25 de janeiro, fevereiro, 26, 28 de fevereiro, 1º de fevereiro, estiveram lá, e 28 de fevereiro de novo. Duas vezes no dia 28. Duas vezes no dia 28 eles estiveram lá. Olha só, eu pergunto, as secretarias trabalham à noite? Uma pergunta. As secretarias fiscalizam à noite? Então, pois eles andaram lá, às 23 horas e 30 minutos, e nós temos que conferir isso aí, eu peço aos colegas que me ajudem, às 23 horas e 30 minutos do dia 25 de janeiro. Estiveram lá às 21 horas e 50 minutos do dia 28 de fevereiro. Às 21 horas e 50 minutos. E assim, e o dia 1º, aqui não tem o horário que eles estiveram lá, deixa eu ver, não tem. Então, pessoal, não chega a falta de trabalho em Uruguaiana, o alto índice de desemprego, o que as pessoinhas vão fazer lá no bairro? Mas quem é que vai lá? O que vai atrapalhar umas mesas na calçada? Lá na Cidade Alegria. Na Cidade Alegria. Onde as pessoas... Eu tenho o tempo agora do... Tempo do vereador. Obrigada, vereador. Isso era um amor. Obrigada. Isso é pela comunidade, não é para mim. Então, eu penso assim que nós temos que tomar providência, vereador Marcelo. Tomar providência. Porque isso aqui é uma vergonha. Mas por que não deixam as pessoas trabalhar? Mas por que que as pessoas já estão com problemas financeiros? Olha, só quem não conhece a periferia é que não sabe. Os armazenzinhos estão fechando porque, né? Ah, o alto subiu toda a mercadoria, subiu tudo, subiu luz. Olha, subiu a luz, subiu o gás, subiu tudo. As pessoas vão ganhar o quê? Com a lancheria lá na periferia. Então, eu acho assim, ó, a falta de respeito que essas pessoas têm de irem às 23 horas e 30 minutos incomodar onde estão trabalhando. Mas, pelo amor de Deus... Eu gostaria que o prefeito... Eu não sei, mas eu acho que o prefeito não deve estar sabendo. Não pode estar sabendo, porque isso é um absurdo dos absurdos. E domingo eu vou falar no programa de rádio. Porque nós estamos aqui sem comunicação, infelizmente. E eu quero dizer que eu sou a favor daqueles que precisam trabalhar. Porque é muito melhor as pessoas estarem trabalhando do que fazendo coisas erradas. Então... lá em cima, aquela roubalheira que tem lá em cima, e nós aqui precisando trabalhar, as pessoas precisando trabalhar, e se invocando com quem tem uma pequena lancheria. Eu sou contra. Meu amigo ali sabe. Eu sou contra esse tipo de coisa. Eu vou até o fim. E agora eu vou mandar um documento pela Câmara para saber com o prefeito se ele está sabendo disso aqui, mandar todas as cópias para ele. Porque isso é uma vergonha. Querem arrecadar dinheiro, mas já subiu tanto. Nós já votamos tanto nessa casa aqui, inclusive a retirada do transbordo do lixo, que até agora não deu em nada. né? Subir os impostos muito alto, que as pessoas estão revoltadas e ainda vão para a periferia incomodar as pessoas que estão trabalhando. Eu sou totalmente contra. Deixo aqui meu abraço aos colegas, retornando a essa casa. É, e nós estamos aqui para representar a nossa comunidade e o nosso povo, que tanto precisa de ajuda. Eles não sabem aonde recorrer, porque na prefeitura não adianta eles irem. Muito obrigada.
Está certo. Obrigado, vereador Josefina Soares. Nós cumprimos os objetivos e, nada mais havendo, invocando o nome de Deus, declaro encerrada esta primeira reunião plenária do ano de 2015. Muito obrigado, um bom dia a todos e até a próxima.